jornalismo. Rádio USP.
Aconteceu de novo. Uma decisão judicial bloqueou o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. É uma situação que complica a vida de muita gente, atrapalha estudos, negócios, empresas sofrem prejuízo. Mas para algumas pessoas a situação é bem pior e elas praticamente entram em pânico. São pessoas que passam por sérios problemas, como informa o psicólogo Cristiano Nabuco, em entrevista à repórter Silvana Pires. Ele é coordenador do Núcleo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP.
Todo comportamento, ele quando tende a se repetir com uma certa frequência na passagem do tempo, ele inevitavelmente provoca a liberação daquele neurotransmissor que está ligado à sensação de recompensa, que é chamado de dopamina. É o mesmo que, por exemplo, um jogador patológico tem, um indivíduo que tem, faz o uso de compras compulsivas, né, o comportamento que também é chamado de oneomania, enfim, todos esses comportamentos, eles acabam liberando, então, essa substância, fazendo com que exista um processo bioquímico. Então, quando o WhatsApp ele é momentaneamente suprimido, esses indivíduos sentem, então, a falta daquela sensação de prazer, né, que obviamente, além de fatores emocionais, também tem aí um componente bioquímico importante.
Certo. Sem utilizar o aplicativo, a pessoa pode desencadear um outro processo, tipo sair fazendo compras?
Olha, o que nós entendemos de uma maneira geral é que todos esses comportamentos que são ligados ao controle dos impulsos, eles apresentam várias semelhanças, né? Um ponto interessante para ser destacado é que o nosso cérebro, ele rapidamente aprende aquelas situações que nos trazem algum tipo de prazer, sensação de bem-estar ou até euforia, como eu disse há pouco. Então, o que ocorre? Principalmente no caso dos jovens, eles rapidamente aprendem que sempre que uma situação não vai bem, né, sempre que eles estão chateados, que eles brigaram com alguém, tiveram algum problema de nota, enfim, rapidamente o telefone celular está na ponta dos dedos para fazê-los, de uma maneira ou de outra, se distrair desses problemas ou, indo mais além, se anestesiar destas sensações. Então, na medida em que o sistema deixa de funcionar, é como se essas pessoas voltassem a lidar com a realidade e com a vida real de uma maneira, vamos chamar assim, aspas, nua e crua. Quer dizer, eu sou obrigado a lidar com sensações que eu tenho, que muitas vezes eu não gosto, enfim. E isso provoca esse tipo de desequilíbrio, que faz muitas vezes que os indivíduos, então, fujam para outros comportamentos, ou como comprar compulsivamente, ou como se engajar em algum outro tipo de comportamento que inconscientemente traga o mesmo tipo de satisfação.
Para a pessoa que está nos ouvindo, até onde isso pode ser normal? Digo assim, você é acostumado a usar o aplicativo e vai sentir falta, mas quando isso perde a normalidade pode ficar preocupante?
Olha, essa é uma pergunta interessante porque a gente pode compreender que esse aplicativo ele entrou de uma maneira silenciosa em nossas vidas, né? E se nós formos perceber, um fato importante é que o jovem, até os 21 anos de idade, ele ainda não tem o processo de maturação cerebral concluído, né? Isso quer dizer que a questão que eu mencionei há pouco, que diz respeito ao controle dos impulsos, ainda é, do ponto de vista biológico, muito rudimentar, até que exista essa maturação. Então, esses jovens, normalmente, abaixo de 21 anos, muito embora eles saibam, eles tenham a noção de que eles estão fazendo um uso que é excessivo, eles não conseguem ter, aspas, força para impedir esse comportamento. Então, qual é a dica, né, que a gente vai dar para poder selecionar quando que isso deixou de ser algo comum, normal, para se tornar algo problemático? Exatamente quando essas pessoas começam a exibir reações de privação. Muito semelhante com um indivíduo que utiliza álcool e drogas com uma certa frequência, e quando ele está sem, ele começa a ficar mais irritadiço. Nós estamos falando, então, de um quadro que a gente pode definir hoje como uma dependência comportamental, muito parecida com o jogo patológico, né? Então, ela causaria as mesmas reações desses indivíduos, muitas vezes, dependentes de substâncias.
E tem técnicas ou dicas que o senhor poderia dar para que essa pessoa baixe seu nível de ansiedade sem o aplicativo?
Olha, a ideia que nós costumamos usar em nosso ambulatório é que as pessoas, né, antes mesmo de se tornarem usuárias excessivas ou até dependentes dessas plataformas, é que elas tenham uma rotina um pouco mais controlada. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, não há problema nenhum em eu utilizar o meu WhatsApp. Mas enquanto eu converso com você, por exemplo, eu vou desligar o meu computador, eu não vou olhar para o meu WhatsApp, eu vou eleger períodos que de tempos em tempos eu vou e olho se eu tenho alguma mensagem. O problema ele surge quando exatamente você é bombardeado por essa quantidade imensa de informações, fazendo então com que a sua atenção seja desviada do foco principal a maior parte do seu dia, criando então problemas inclusive cognitivos, como a perda da concentração, a incapacidade de você reter. Sabemos já que isso tem estudos que mostram que quanto mais você é distraído pela tecnologia, menos consolidação da memória você tem. Enfim, então a ideia é que a gente possa carregar esses dispositivos, mas que a gente não fique consultando o tempo todo de uma maneira ininterrupta.
O senhor é coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica, Emocionais e Comportamentais do Instituto de Psiquiatria da USP. Qual é a realidade que o senhor vê dentro desse grupo?
Olha, a realidade que nós vemos é uma realidade que ela é extremamente preocupante, porque aquilo que nós tínhamos há quase 10 anos atrás como pacientes jovens, adultos, ou inclusive pessoas mais velhas, inclusive pessoas na terceira idade, hoje essa população começa a ser decorrente de uma idade mais precoce, né? Tem um caso que eu gosto de relatar sempre, de uma mãe que foi nos procurar e ela pedia ajuda. Ela não sabia o que fazer mais para poder lidar com a dependência do filho em relação ao telefone celular. E ela dizia: olha, meu filho, ele não sai da cama se não dermos o celular, ele não almoça se o celular não estiver ao lado dele, ele não vai para a cama se o celular não estiver com ele, enfim, né? E eu achando aquilo, de fato, muito preocupante, ela me diz assim: mas isso não é o pior. O pior é quando nós vamos ao shopping. Né? Por que ao shopping, Dona Maria, o que acontece? Quando nós vamos ao shopping, nosso filho larga da mão e ele sai correndo em direção às balconistas das lojas para pedir colo. Mas como assim? Mas tem uma coisa com a outra. É porque uma vez no colo, ele consegue ter acesso aos teclados dos computadores dessas lojas. Mas que idade tem seu filho, Dona Maria? Tem 2 anos e 4 meses. Então, isso é importante porque ilustra o quanto que, de fato, a tecnologia ela vem sendo introduzida na nossa vida, né? Muitas vezes até por recomendação, até por uma visão mais glamurosa dos pais, por olha só, meu filho sabe mexer na tecnologia, e isso é muito ruim, porque no fundo você está criando acesso a um tipo de plataforma que ainda não se sabe de uma maneira mais ampla quais serão os efeitos e os desdobramentos a médio e longo prazo. Então, sabe-se, por exemplo, que antes dos 2 ou 3 anos, nunca deve ser oferecido nenhum tipo de acesso digital a essas crianças. Mas não é o que a gente vê acontecendo aí.
Cristiano Nabuco, coordenador do Núcleo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria, ressaltou que precisamos saber usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós.
Jornalismo. Rádio USP.